Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, como a maioria dos parlamentares, também tenho vindo a essa tribuna, me pronunciado a respeito dessas polêmicas nos debates ocorridos em torno das comissões dessa casa. E hoje, senhor presidente, eu faço questão de vir à tribuna como líder da bancada do PCdoB aqui no Senado Federal, para expressar um pouco daquilo que foram os debates travados na última segunda-feira, quando reunimos em torno da Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil. Comissão Política Nacional, que é um órgão nacional de direção do meu partido e que reúne-se mensalmente com representantes, dirigentes partidários de todas as regiões do Brasil, para fazer uma análise do quadro político e apontar os rumos, fazer uma análise de nossa atuação política e debater quais os caminhos, quais os rumos o partido deva fortalecer e participar. E nessa reunião, como em todas as reuniões que têm acontecido ultimamente, senhor presidente, debatemos com bastante profundidade os desafios que as forças progressistas populares do Brasil têm, sobretudo este ano, que é um ano muito importante, devido ser um ano de eleições, eleições gerais, eleições para a presidência da República, para os governos estaduais, para o Senado, para a Câmara Federal, assembleias estaduais, senhor presidente. Então, é um ano muito importante. O que estará em jogo nas eleições não apenas é o destino de cada candidato ou candidata, mas o que estará em jogo é o futuro do país e, portanto, o destino de toda a gente brasileira. E na reunião, senhor presidente, nós pudemos analisar essas investidas que tanto se fala e tanto falamos aqui no Parlamento, sobretudo, promovidas por forças conservadoras, por oligarquias financeiras, senhor presidente, contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu, ontem, quando da vinda da presidenta da Petrobras, que, aliás, foi de uma sinceridade, talvez até exagerada para alguns, mas de uma sinceridade, de uma espontaneidade, o que é mais importante, senador Mozarildo, de uma firmeza muito importante. Chegou ao ponto de dizer, analisando hoje, percebemos que a compra de Pasadena não foi um bom negócio para o Brasil. Analisando hoje, falou claramente de alguns fatos que não foram levados ao conhecimento, não da presidente Dilma Rousseff, mas de todos os membros, os componentes do Conselho de Administração da Petrobras. E ontem, durante a sua vinda, eu tive a oportunidade de me expressar e me manifestei dizendo aquilo que não é só meu pensamento, mas é o pensamento do meu partido, senhor presidente, que na política o que se faz é política e que por trás da iniciativa honrada, correta, nobre de se buscar a ética, a apuração dos fatos, por trás disso não existe um objetivo principal nisso. O que existe é a tentativa de impor um debate político que leve ao desgaste das forças políticas que estão no poder hoje. Esses ataques têm, portanto, senhor presidente, no nosso entendimento, um nítido objetivo de imobilizar o governo, de desacreditá-lo e, além disso, atingir principalmente a liderança e a reputação da presidenta Dilma Rousseff. Mas quando nós analisamos e quando a gente analisa o arsenal de denúncias, o que se revela, e aí não é difícil, não precisa de uma análise profunda, basta uma análise singela, superficial, o que se observa é uma campanha eleitoral já antecipada, senhor presidente. Mesmo a campanha que se ouve muito, que se lê muito, entre aspas, do tal Volta Lula, nada mais é do que uma tentativa, apenas um artifício a mais, utilizado para tentar enfraquecer a campanha de reeleição da presidenta Dilma. A cada dia, senhor presidente, a oposição se afasta do debate programático, da busca de soluções para os reais problemas que tem o país. É isso que nós precisamos debater. O que vem acontecendo com a economia brasileira? O que mudanças defendem na economia brasileira? Que leis e que políticas são condenadas pelo grande capital financeiro internacional em torno do nosso país? É esse debate que tem que voltar à pauta, porque é esse o debate que interessa à população brasileira. Aí muitos podem perguntar, mas e a questão da ética onde fica? Fica, e muito bem posicionada, na primeira fila, eu diria, na primeira fila. Agora, há, e havemos todos nós, de diferenciar aqueles que querem, de fato, apuração dos fatos, punição dos culpados, daqueles que apenas querem desgastar o governo da presidenta Dilma. Repito isso. A tentativa, senhor presidente, de forjar a imagem de um Brasil fraco, à beira de um desastre, com um futuro temerário, é artificial e prejudicial ao necessário debate político sobre os rumos que queremos para a nossa nação. Esse alarmismo, senhor presidente, alarmismo dizendo que a ética, a falta de ética impera no governo, que a economia está sem nenhum controle, que a inflação é acelerada, que o Brasil está à beira da falência, senhor presidente. Esse alarmismo incute nos incaustos uma miragem de uma escalada inflacionária diante da oscilação dos preços de alimentos, em decorrência, muitos deles, de fatores climáticos, ocultando os reais interesses dos que pressionam por juros cada vez mais altos. Setores mais atrasados buscam semear entre a opinião pública a desconfiança contra a capacidade de o país superar os impactos nele provocados por uma crise econômica internacional, uma crise sistêmica do capitalismo que é mundial e que onera o conjunto dos países em desenvolvimento principalmente. Outra faceta dessa campanha eleitoral extemporânea, assodada e dissimulada, é a cruzada pelo fracasso da Copa e o fogo cerrado contra a Petrobras. A abordagem distorcida do caso da compra da refinaria de Pasadena e das investigações da Polícia Federal sobre o tráfico de influência de um doleiro com um diretor já demitido da empresa tem servido para a operação do desmonte da imagem positiva e exitosa da Petrobras. Para atingir seus fins, pouco importa as consequências que isso poderá acarretar na economia brasileira e, repito, nesta que é a principal empresa brasileira, que é a Petrobras. O Brasil se encontra diante de uma encruzilhada política. Ou avança com a realização de reformas estruturais no caminho progressista desbravado pela vitória de Lula em 2002 e confirmado pela vitória da presidenta em 2010, ou retrocede, ou engata uma marcha ré aos tristes anos de 1990, com o retorno das forças conservadoras. Deste dilema e desse antagonismo, senhor presidente, é que emana a presente agressividade contra a presidenta Dilma. A oposição já foi rejeitada pelo povo nas três últimas eleições presidenciais. E a hipótese de perder por uma quarta vez parece empurrá-la para uma tática eleitoral corrosiva, a tática do tudo ou nada. E o que é mais grave, a tática daqueles que fogem da discussão política real do nosso país, o diabo, como se diz no ditado popular, foge da cruz, seu presidente. Apesar dessa ofensiva violenta, os últimos números das pesquisas mostram os principais candidatos de oposição empacados, enquanto a presidenta Dilma, mesmo perdendo alguns pontos, isso é real, porque ninguém suporta passivamente tanta campanha contrária, porque se a gente abre os jornais, as revistas, se a gente liga a televisão ou os rádios, o que a gente vê é isso, é o Brasil que está num descaminho completo, é a inflação que vai subir, é isso, aquilo, é aquele outro. Ou seja, no meio de tanta campanha e propaganda negativa, jamais poderíamos imaginar que ela continuaria estável, nem ela e nem qualquer um outro. Então, apesar da queda de alguns pontos, senhor presidente, O que as pesquisas demonstram ainda é uma vitória de Dilma no primeiro turno. E um diagnóstico também apontado pelas pesquisas, que atiçam os nervos daqueles que torcem, não contra o governo, mas contra o Brasil, é que a maioria do eleitorado, é verdade, anseia por mudanças, anseia por avanços, mas aponta que o caminho de Dilma é o caminho mais seguro para se avançar nas mudanças e nos avanços. Ou seja, a oposição não cresce porque lhe falta um programa. A oposição não cresce porque, no fundo, é contra política como a política do salário mínimo, que garante uma recuperação aos trabalhadores. Porque é contra a política como o programa Minha Casa Minha Vida, porque diz que é uma gastança. É contra a política do BNDES abrir as suas torneiras e financiar, sobretudo, os pequenos em nosso país. É preciso, senhor presidente, é preciso, e o PCdoB tem a convicção de que é imperativo rechaçar a ofensiva do conservadorismo. Para nós, nenhuma falsificação deve ficar sem a devida resposta. É preciso revelar ao país o remédio amargo que se prepara contra os trabalhadores, contra os pobres e contra os interesses da nação. O Brasil, sob o comando da presidenta Dilma, soube enfrentar os negativos efeitos da forte retração da economia mundial. A presidenta, por um lado, combate a crise sem penalizar os trabalhadores, sem recuar das políticas sociais que retiraram milhões de brasileiros e retiram da miséria. Por outro lado, vem adotando uma política de investimentos públicos e de parcerias com o capital privado para melhorar a infraestrutura do país, procurando, assim, alavancar o setor produtivo. Ela teve a capacidade de ir além de uma simples continuidade dos governos do presidente Lula. Empreende com muito esforço a transição para um novo modelo de desenvolvimento que associa crescimento econômico com distribuição de renda. Em 2013... a taxa de desemprego caiu para 7,1% e, em 2014, a oferta de empregos poderá ser ainda maior. O aumento real do salário mínimo, além de ser poderosa a alavanca de inclusão social, proporciona uma reverberação positiva na cadeia geral dos salários e fortalece o mercado interno. Entre as conquistas do último quadriênio, uma ganhará destaque especial nos próximos meses, que é a realização da Copa no Brasil. Apesar da campanha em curso pelo fracasso da Copa, e apesar mesmo, até diria eu, aqui abrindo um parênteses para fazer uma observação pessoal ao documento que continuo ler, que é a expressão do pensamento da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil, apesar do atraso de algumas obras e na impossibilidade até da realização de outras obras que deixariam um legado importante para o povo brasileiro, porque mesmo não tendo sido e nem tendo realizado algumas obras em período suficiente para a Copa, essas obras sairão ainda, sem dúvida nenhuma. Apesar, portanto, da campanha em curso pelo fracasso da Copa, progressivamente vai se impondo aos olhos da opinião pública as significativas conquistas econômicas, sociais e esportivas propiciadas ao país por esse mega evento. A oposição ainda se nutre do receituário dos anos 90, que quebrou o Brasil por 3 vezes, impôs o arrocho, o desemprego contra os trabalhadores, restringiu a democracia e aviltou a soberania nacional. Em relação à reforma política, nós, do PCdoB, destacamos positivamente a votação ainda inconclusa no Supremo Tribunal Federal, porém já com maioria de votos favorável pela inconstitucionalidade do financiamento de empresas a campanhas eleitorais. E aqui eu faço uma homenagem ao senador Requião. Eu apresentei um projeto, um dos tantos que apresentei, caminho para as conclusões, senhor presidente, que tratava de financiamento público e fazendo uma leitura correta, não só do quadro atual, mas inclusive do meu pensamento, das minhas opiniões, o senador apresentou uma emenda substitutiva também proibindo o financiamento privado às campanhas eleitorais. O projeto já aprovado definitivamente no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. E lá, senador Requião, trabalharemos todos para que haja a urgência e para que possamos votar este projeto de lei que, como Vossa Excelência, o meu partido entende como fundamental, fundamental para iniciar a construção de novas bases políticas de novos países. Porque essa relação promíscua E eu sou uma senadora, como são Vossas Excelências, como é Vossa Excelência, e que já foi governador, e, portanto, todos nós buscamos também o financiamento privado de campanha. Mas precisamos acabar com isso, porque isso não é saudável para a democracia, além de que isso retira parcelas importantes da nossa sociedade da representatividade no parlamento brasileiro, como o caso dos mais pobres, dos operários, dos negros, das trabalhadoras simples do povo, que não tem condições porque não tem o acesso a esse financiamento de campanha. Então, nós deixamos muito clara a nossa posição, apenas reafirmada a nossa posição favorável não só à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também a projetos que acaba de aprovar o Senado Federal. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Requião.
Senadora Vanessa, quando nós vemos grupos de empreiteiras doando 1 bilhão e 400 milhões para as campanhas políticas e para os candidatos, nós chegamos à conclusão que isso não pode continuar. Um grande empresário com interesse no governo, quando doa 1 milhão, é para ganhar 10, 20, 30, 100. Ele espera uma retribuição. E, de repente, os eleitos ficam reféns dos financiadores. E a população que acreditou no discurso, no programa, fica completamente órfã desse processo. Mas eu quero me somar a Vossa Excelência. O projeto foi direto para a Câmara. Ele é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos conversar com os nossos companheiros na Câmara para pedir imediatamente urgência, e, em vez disso, tramitar pelas comissões com vários relatores que serão pressionados pelos doadores de campanha que querem continuar donos dos governos e do Congresso Nacional, que vá como medida de urgência para o plenário e seja votado de uma vez por todas. Não vai valer para estas próximas eleições. Mas esta, senadora Vanessa, é a verdadeira reforma política. O resto é conversa mole. Voto distrital concentra a possibilidade de influência do capital se ele está livre para influir. E o voto de um trabalhador, de um cidadão, de um profissional liberal, de um operário, passa a não valer nada diante da contribuição do poder econômico para a definição do resultado eleitoral. Eu acho que o Senado está de parabéns, a Comissão de Constituição e Justiça também. Acredito que, como foi uma surpresa para mim, a adesão da comissão inteira, foi uma surpresa para Vossa Excelência também. O que significa que aqui, nesta casa, no Congresso Nacional, tem gente disposta a fazer a mudança real do processo político e acabar com a corrupção eleitoral.
Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Antes de conceder a parte à senadora Anamélia, eu só gostaria, senador Requião, de dizer que não será fácil, não será fácil a vida deste projeto na Câmara dos Deputados, porque o que se percebe é uma grande mobilização a partir de lá para viabilizar duas questões. Uma é aprovar uma PEC que estabelece várias questões relativas à reforma política, e todas elas no caminho da contramão da democracia, no caminho da contramão de ações que devam vir para fortalecer a democracia. E no bojo dessa proposta encontra-se a constitucionalização, senador Requião, do financiamento privado para as campanhas, ou seja, de empresas. Quero dizer o seguinte, além de votarmos uma lei que eu considero fenomenal, que o faça o Congresso Nacional, que dê essa demonstração ao povo brasileiro de como, de fato, tem um compromisso com as mudanças no país. Isso é muito importante pelas razões que Vossa Excelência acaba de falar e que eu assino embaixo, porque é isso mesmo, porque na vida é assim. Quando se dá alguma coisa porque se quer o troco, e não há muito mais do que o troco, é algo muito maior em volta, e nós precisamos livrar nisso. É apenas dizer que, mesmo que votemos, que nenhuma medida, nenhuma PEC, nenhuma proposta de emenda constitucional nesse sentido, tentando constitucionalizar esse investimento de empresas privadas nas campanhas, poderá vingar. Porque o julgamento do Supremo é sobre o princípio. O princípio que de uma empresa poder livremente a sua bela escolha, poder ter o direito livre de financiar o candidato que bem entenda, o partido que quiser, isso fere o princípio constitucional da igualdade. Então, a PEC também seria inconstitucional, porque fere uma cláusula pétrea. É isso que nós precisamos dizer. Agora, para que essa opinião tenha força, nós precisamos nos ajudar e a promover uma grande mobilização popular no Brasil. E aí é que eu saúdo, quero aqui fazer uma saudação a essa coalizão. Coalizão de entidades, de partidos, liderada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por entidades estudantis, juvenis, de trabalhadores, do movimento de camponeses, de mulheres, uma coalizão por uma reforma política verdadeira. E, como disse Vossa Excelência, senador Requião, concordo. A reforma política, eu acho que ela não se encerra em si, mas é como se fosse o coração dentro do corpo humano, um coração que leva tudo, que é responsável por absolutamente tudo, não é? Então, acabar com a possibilidade de empresas financiarem campanha é um passo importante, muito importante. Senadora Ana Amélia.
Senadora Vanessa Graziottin, é natural que, nesse processo em que doações têm se permitido a problemas muito graves no país, e a história recente mostra isso, não precisa nem lembrar os fatos, todos sabem, é que quanto mais transparente e mais limpo seja o processo, melhor. Isso não há nenhuma dúvida a respeito disso. Nós, quando tratamos de eliminar a doação de empresas privadas, como está deliberando o Supremo Tribunal Federal, penso que seja oportuno e necessário para efeito do equilíbrio da disputa eleitoral, também uma isonomia ou uma analogia com a contribuição que aqueles candidatos que são de movimentos como sindicatos, por exemplo, que têm uma máquina a serviço de determinados candidatos. Se nós tiramos a doação de empresa privada e mantemos a participação dos sindicatos no apoio a determinados candidatos, nós estamos mantendo o desequilíbrio na disputa. Então, essa matéria precisa tratar essa questão de maneira horizontal. Horizontal. Estabelecer uma regra de isonomia em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E até em relação a partidos políticos. Existem partidos muito ricos e partidos pobres. Partidos que não têm recursos. Uns até recebem recursos de doações de fora do país. Então, é preciso, senadora Vanessa Graziottin, Vossa Excelência foi autora do projeto que foi aprovado na CCJ, é que também, do ponto de vista dessa igualdade de competição, seja observado exatamente para evitar que não há mais doação, mas há uma forma de participação que desiguala a disputa eleitoral. Eu penso que seria de bom alvitre uma deliberação nesse sentido, porque senão nós vestimos um santo e desvestimos o outro. Então, essa matéria é uma matéria que precisa de um aperfeiçoamento para abranger esses demais setores. E parabéns por abordar mais uma vez esse tema, senadora Vanessa.
E eu quero concordar com Vossa Excelência, porque, de fato, aprovado este projeto, ou fim do julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós teremos uma realidade nova imposta. E é óbvio que nós vamos ter que debater e discutir regras e critérios do financiamento de campanha. Pessoas físicas poderão contribuir? Poderão. Até quanto? De que forma? Como? A penalidade para aqueles que usam CPF sem que as pessoas saibam? Isso tudo, mas o importante é abrir a porta, não digo a janela. Nós temos várias janelas abertas e nunca conseguimos passar pela janela. O fato que se apresenta hoje é a porta se abrindo. E a porta se abrindo, nós vamos fazer a reforma eleitoral. Meu partido, por exemplo, tem opinião contrária ao fim da possibilidade de coligações. Tem uma opinião contrária e radicalmente contrária às barreiras, às cláusulas de barreiras impostas. Mas esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar e nós vamos buscar a população, porque o pior, a pior das realidades é a realidade que a gente vive hoje. Olha, vamos fazer de conta que a gente não liga o canal de televisão e não vê lá, ainda colocam lá na televisão, senador Requião, assim, uns quadradinhos, tipo um gráfico, porque o diretor fulano da empresa tal pegou um dinheiro porque a empreiteira tal pegou a obra, aí que passou para essa outra empresa que foi criada, que passou para a outra consultoria, que passou para um doleiro e que depois passou para partidos políticos. Vamos fazer de conta que não tem isso? Vamos fazer de conta que isso muitas vezes não é o que vigora? Vamos fazer de conta? E por que o custo do Brasil é tão caro? Por que alguém do povo vai lá e construa uma casa com 500 metros quadrados, qualquer coisa, um galpão, ou uma escola com 500 metros quadrados? Vamos ver o custo daquele galpão e vamos ver o custo da escola. Quem foi do Poder Executivo? Eu não fui, mas leio e estudo e procuro ver, a gente vai ver que o custo é mais elevado. Então, é muito necessário. E com a benevolência, senador, eu sei que é muito importante, senão ele não estaria pedindo e depois eu concluo meu pronunciamento. Senador Riquião.
Quero concordar com uma das teses do seu partido. A democracia é o regime que procede pela vontade da maioria, mas ela se define e se conceitua pela sua essência. E a essência da democracia é a liberdade das minorias se manifestarem. Essas cláusulas de barreira impedem o crescimento das ideias. Elas são uma espécie de definição definitiva do establishment. O cristianismo começou com o Cristo. Existiam milhares de religiões no mundo. Começa pequeno, coloca as suas ideias filosóficas, as suas crenças, os seus princípios, a sua moral e a sua ética, e hoje é uma das grandes religiões do mundo. Eu acho que essa história de estabelecer na política cláusulas absolutas de barreira e calar a voz das minorias é um absurdo e completamente antidemocrático. Mas acho que os partidos todos deviam ser impedidos de fazer coligações, ou poderiam pelo menos se organizar em federações com a sua identidade própria e dentro da federação com as suas próprias propostas. Eu acho que nós podemos evoluir facilmente nesse sentido, mas essa história de impedir a voz das minorias é a coisa mais autoritária que eu já vi como proposta no Congresso Nacional.
Muito obrigada, senador Riquião, e eu já concluo meu pronunciamento, senador Mozarido, agradecendo Vossa Excelência pela extremada benevolência que teve para com a minha pessoa, permitir que pudesse conceder as partes, e é isso. Acho que nós temos hoje, repito, não janelas abertas, mas uma porta, e uma porta que nós estamos atravessando, e definitivamente passaremos, depois da aprovação, quem sabe, desse projeto na Câmara, vez que já foi votado no Senado, e do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a debater, não só para debater, mas para votar, para aprovar uma reforma política em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.